Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Rapadurianos do Brasil, está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jura de Filho e no programa de hoje nós vamos especular sobre o segundo trailer de Star Wars, o Despertar da Força, e sobre o primeiro trailer de Batman vs Superman. Estamos aqui com Rafael Santos.
Eu queria ter as escápulas do Batman.
Muito bem, Thiago Siqueira.
Uhul!
É Reinaldo Dantas.
Chui. Tamo em casa.
Chui. Giovanni Araújo.
Eu ainda estou usando a camisa de força e a bordaça que me colocaram na sessão do...
Que é isso? Excelente. Olha só, gente. Nós vamos aqui especular sobre os trailers de Star Wars e Batman vs Super-Homem. Tem ambos aqui na postagem desse cast. Acesse rapaduracast.com.br. A gente vai comentar sobre o que acontece no trailer, especular, aquela parada. Cast especulativo. Será que a gente vai acertar? Star Wars estreia no fim do ano. Batman daqui um ano. Muita coisa vai acontecer, mas a gente já está aqui especulando. Só para lembrar, tem Rapadura Cast sobre o universo Warner DC nos cinemas. A gente comentou sobre o calendário inteiro. É o Rapadura Cast número 398. A gente discutiu tudo lá. Falamos também sobre o primeiro trailer do Star Wars, sobre as perspectivas do Despertar da Força. Rapadura Cast 402. Estamos aqui reunidos para especular sobre Batman vs Super-Homem. Começando primeiro por Star Wars, o Despertar da Força. Vambora, vamos ouvir tudo aqui no Rapadura Cast.
Chora, menino!
Rapadura Cast.
Novamente, estamos aqui juntos. Vamos aí falar sobre esse novo trailer. Que trailer, hein?
Acontecem duas coisas quando a Disney está lançando um novo trailer de Star Wars agora, certo? Duas coisas vão acontecer. Primeira, nós vamos ser obrigados a lançar um Rapadura Cast sobre o trailer, porque o trailer vai ser do caralho.
Mas chega, né? O filme já pode sair, né?
Pois é. Segunda coisa que acontece é as ações da Disney valorizarem com o lançamento do trailer.
Eles estão demais, né, cara? Não lança um trailer valorização.
Cacete. Tem uma terceira coisa aí que você não tá levando em consideração.
O quê?
O chororô.
O chororô.
Só o que eu vi nos grupos do WhatsApp é: eu chorei. Eu não entendi. O povo não gostou do trailer, não?
Não, agora, gente, vamos lembrar que o que aconteceu bem direitinho, certo? Star Wars Celebration, certo? Tava todo mundo lá pra celebrar Star Wars.
É um evento anual ou é a cada dois anos, esse bicho aí?
A Celebration é, em tese, anual. Só que vai acontecer esse ano ainda, em julho, lá em Londres.
Nossa, que exagero.
É o que foi que revivou a Comic Con, foi exatamente Star Wars Celebration, o Jandir.
É massa essa parada do verão. A gente tá aqui no meio do verão, Vingadores e tudo mais. É massa? Lógico que é. Mas Star Wars é um evento, não tem nada comparado a Star Wars, cara.
Jurandir, assim, faltam mais de 6 meses pro filme. Agora, vamos ver aqui como foi que cresceu o evento. Colocaram o J.J. Abrams e a Kathleen Kennedy, a presidente da Lucasfilm, para conversar. O cenário era bem simplesinho, duas cadeiras, uma para um entrevistador, eles sentados, o J.J. com um boné.
Transmitido ao vivo pelo YouTube, tranquilaço.
Exatamente.
Né?
Escola... achei isso muito legal, viu?
Escola da Marvel, diga de passagem, negócio simples, só clean, uma coisa livre.
Não, tem uma diferença da Marvel. A Marvel prioriza o pessoal que tá lá dentro.
Isso.
Pessoal que...
sei, mas é clean, um negócio cheio de...
É clean. Mas a Marvel priorizou o pessoal que tava lá dentro, enquanto o pessoal de Star Wars, não, vamos liberar pra todo mundo.
Vamos liberar pra todo mundo, que foi uma coisa muito legal. Só que quando, por exemplo, eles mostraram, a gente fala daqui a pouco do que aconteceu, mas quando ia passar o trailer... Aí eles cortaram, e a gente... Não, mas não, agora, logo na hora do trailer... Macho, 2 segundos depois, no canal do Star Wars no YouTube, saiu o trailer. Foi 2 segundos.
Exatamente, aconteceu comigo. Eu me desesperei. Eu tava vendo o evento, na hora do trailer, eu disse... Não, olha, não.
Eu não tava,
aí, logo depois eu vi.
Ele não tava dizendo não, tava dizendo... Não!
Darth Vader!
E o papo foi crescendo, aí chamaram dois caras da audiência... Que são os caras que construíram o R2-D2 pro filme.
Foi legal, né? Porque eles estavam mostrando a todo momento cenas de bastidores, né? Aí os personagens começaram a entrar no palco, né? O R2-D2, né?
Aí, pera aí, Juras, calma. Aí veio BB-8.
Nossa.
Conhecido como Jabulani.
Não. No trailer, a gente vê assim, né? Computação gráfica. Não, cara, não é computação gráfica.
Até, Jurandir, uma pergunta técnica aqui ao Didio. Didio, como é que aquele negócio anda, cara? Como é que ele... porque é uma bola que... Porque a bola, você consiga fazer uma bola andar, é fácil, porque é só colocar algo dentro e fazer ela girar.
Ah, mas pode ser magnético.
Como é que controla a cabeça? É com um imã, será?
É, pode ser magnético.
Yeah, bitch!
E ela fica rodando a cabeça no
Não, peraí.
Em cima da bola.
Vamos lá. Esse é baseado num projeto antigo, chamado Projeto Esfero, em que você tem uma caixa mecânica robotizada, uma bola mecânica robotizada, em que o controlador fica magneticamente ligado. Depois eu te passo o link aí, você vê uns protótipos que os caras fizeram. Isso já existe, é um tipo de condutor, semicondutor que é usado. Por exemplo, a transmissão de energia que o pessoal está usando na Coreia para gerar energia para as placas de som dos motores, dos ônibus elétricos da Coreia, é também dessa tecnologia. Então os caras pegaram o pessoal de robótica, da mesma forma que agora é R2-D2, não é mais um ser humano mexendo dentro dele. Ele é realmente
um
droide.
É um robô, né?
É um droide. A turma lá trabalhando, inclusive a MIT tá junto, uma galera tá grande. Então esse esfero é um robô. E a ideia dele talvez seja usada como droide de combate de infantaria. Que a ideia começou com o pessoal de companhia, entendeu? A ser usado em combate.
Ô Siqueira, foi impressão minha ou tinha sons do Wall-E ali no meio?
Ben Burtt, que é o cara que basicamente criou a voz do Wall-E, e se você olhar o IMDb, ele tá até constando como a voz do Wall-E, do Mo, é o cara responsável pelos efeitos sonoros da saga Star Wars e pelo novo filme. Então, é meio óbvio que a gente ia encontrar algumas similaridades entre o Wall-E e o BB-8.
Ou seja, iremos comprar, né?
Iremos comprar.
A gente vai ter aquela bolinha, a gente vai apertar e ela vai fazer...
E agora, só uma coisa...
Eu quero comprar um controle remoto.
Vai comprar um Funko dele.
Olha, exatamente. Graças a Deus, dessa vez a gente não vai ter um Jar Jar Binks. BB-8 parece que vai ser o alívio cômico do filme e ele parece muito fofinho.
Excelente. Mas dando foco pra parada aqui, pelo amor de Deus.
Continuando, veio o pessoal do... Pessoal, o novo trio, do trio novato.
No palco, né? O J.J. Abrams chamou, né?
Isso. O Dameron, o Rey, e o, a Rey, né?
E o Finn.
Nós erramos o nome dela, né?
Não, Rey.
Não, acertado, não. Nós apostarmos.
Não. A gente apostou que ela era uma Skywalker solo, porém, só colocar o Rey. Ela tem sobrenome, obviamente.
E até agora é que nem Cher, não tem sobrenome.
Ela não é a Madonna, entendeu?
Não. Veja só, eu acho que ela é Skywalker. A cara dela é cara
não,
de
ela Skywalker. Não, ela é. Ainda continua
gravando. Só que todo mundo achou que ela ia ser a tal de Jai, né? Jaina?
Não, isso é do universo expandido, lá, é que tudo mais. Né?
Nossa, a gente deu o toque.
Que poderia ter a essência do que é a Jaina.
Exatamente.
Não tô dizendo que seja agora, Jaina, eu não sei nada da Jaina Solo, porque eu não conheço o universo expandido.
Sim.
Mas o que ela falou do personagem dela é que ela é tipo o que era o Anakin, né? Morando no planeta deserto. Que inclusive o George Lucas, o George Lucas não, a Lucasfilm tem que ganhar um prêmio, né? O planeta Jakku. Vocês conhecem aquela piada? de onde é a padaria mais rápida do mundo, é no Japão, porque lá, Japão, vão fazer a mesma coisa.
Japão!
Esse nome, o pessoal tava, ah, não, vai mudar e tudo
era
mais.
Era Tatooine, né? Eu escutei a Padura Cast 402, que não, Tatooine. Milênio Falco tá, deu um 360 aqui na Tatooine. Não, não era Tatooine.
Não era Tatooine.
E tá confirmado já esse nome, Jakku. Isso. E a tradução vai ser Jakku. E pra quem não sabe, é aqui no Ceará, viu, Jurandir?
É?
É município de Jakku, do lado de Cedro, entre Várzea da Conceição.
Aí, rapaz. J.J. Abrams. J.J. Abrams veio pra cá, para o nosso Ceará, é filmar. Aí. Ele e o Einstein, né? Eu acho lá em Sobral.
Ele veio acompanhado do
Boston Welles.
E do Capitão Panaka.
Mas, assim, é interessante porque a essência... A gente tá falando de essência, de Star Wars... Tem que manter a essência e tudo mais. A essência tá mantida, né? A gente vinha com o Conde Dooku, a gente vinha com a Soh Katano, né?
Caio Katar,
Dias. Né? Então, não, tô brincando, mas falando sério Sifo também. Sifo Dias. Tô brincando, tô falando sério. É brincando, falando sério, né? Tá aí, é a essência. Esse nome sexualmente estranho pro Brasil é a essência de Star Wars, gente.
A Daisy Ridley, né? Ela tava no palco junto com o John Boyega e junto com o Oscar Isaac, né? E eles foram lá, pô, bem simpáticos e tudo mais. E foi bem bacana porque eles deram uns teasers dos personagens deles, né? E ao fundo estavam aparecendo fotos de bastidores, assim, né? Coisas que não estavam no trailer, coisas que não tinham sido liberadas, mas fotos de bastidores bem legais. E antes mesmo da gente comentar o trailer em si, é interessante a gente abordar o que foi discutido, porque o próprio John Boyega, no primeiro trailer, ele foi a grande surpresa, né? Ele vestido com a roupa do Stormtrooper. No segundo trailer, ele também tá com essa roupa. E foi perguntado a ele se ele era um Stormtrooper, ele disse que era um Stormtrooper.
Porque poderia se sugerir que aquela ação dele fosse uma ação meio que infiltrada,
isso,
né?
Isso.
E tudo, mas só que não é, tá confirmado. Ele mesmo falou que é Stormtrooper, mas seria muito bacana também se não for, né? Se for mentira dele, seria foda.
Olha, primeiro, vamos lembrar que a gente tá trabalhando com conjecturas feitas pelo que o J.J. Abrams, o pessoal do elenco, diz. Agora, esse pessoal mente pra viver.
Ah, é que seja.
Entendeu? Eles mentem pra viver. Eles têm que manter os segredos pra surpreender a gente lá ainda.
Ele comentou que realmente é um Stormtrooper e que ele passa por uma experiência junto com a Rey, e a forma com que ele passa por essa experiência muda a maneira com que ele enxerga a situação, que agora não tem mais império, né?
Experience.
Agora é a nova ordem, e no lugar de aliança rebelde, agora é só resistência. Né? Então, o que tudo indica, né? Ele era um Stormtrooper, passa por algum tipo de situação, que ele vira casaca, ele passa pro lado da resistência.
Exatamente. Agora, eu acho interessante isso, Renato, sabe por quê? No universo expandido que a gente tinha até agora, era... Acabou o Império! Ê, viva a Nova República! Ah, calma aí! Não foi assim, não! Até pra continuar o tema guerra nas estrelas...
Que tem uma guerra. Somos...
A guerra continuou. Não é porque o Imperador caiu que toda a estrutura burocrática ia também desabar junto, não. Então, acho que o pessoal que ficou lá, que se assegurou no poder, o pessoal dos baba-ovo ia ficar... É todo mundo dizer, o Imperador caiu, agora nós vamos nos vender.
Mas, Thiago, posso fazer uma especulação bem pesada?
Aham.
Uhum. Estamos falando de 30 anos, né? O fato de não ter mais o nome Aliança Rebelde me faz pensar o seguinte, não, agora que o Imperador caiu, muitos que estavam com a Aliança Rebelde aderiram à Nova República, por isso que talvez o nome seja esse, já que não é mais Império, agora somos de novo uma República, mas com esse nome de Primeira Ordem.
30 anos antes, o Império era muito maior, né? Era grandioso, era dominante. Né? As coisas se inverteram, não tem mais esse Império dominante. Existe uma força em ascensão, né? Eu acho até que, inclusive, o nome, a brincadeira do despertar da força, é exatamente, tem essa relação, sabe? De um despertar de um grande Império, sabe? Um ressurgimento de um Império. Mais ou menos o que tem no Senhor dos Anéis ali, né? O nascimento o renascimento do Império de Mordo, né? Do Sauron e etc, etc, né? Eu acho que é bem isso, né? Que eles acabam focando, né?
Ô, Juras, agora é o seguinte. Quando fala despertar da força, pode ser a força do Jedi, pode ser a força do Sith. Isso que também tá dito bem claro. A gente não sabe qual é o caminho que vai ser adotado.
No primeiro trailer a gente discutiu isso, né? No,
isso.
Naquele
cast,
luz e escuridão. Então.
Eu acho muito difícil ser do Sith, né? Se for, eles estão levando a gente para um outro lado, mas com certeza vai ter. Onde tem um Jedi, tem um Sith. Se não tiver, não tem graça.
E no próprio trailer aparece. Já aparece ali, né?
Então, já tá lá e tudo mais. Né? Eu acredito.
Já declarado que, até o nome dele já.
Eu acredito que pela evolução apresentada do Sith no trailer, é muito difícil que seja. Que ele, quando tá falando do despertar, tá falando do Sith, cara.
E PH, tem um detalhe interessante nesse Sith que apareceu. Que aliás, eu não tô inteiramente convencido que ele seja um Sith Roots, um Sith real.
Ou seja, é um humano com capacete ali e tudo mais.
Não, porque ele pode ser um colecionador também, né?
Não, eu vou dizer por quê. Não, eu vou dizer por quê. Quando um Sith ascende, ele se torna um Sith, ele ganha um novo nome. A gente viu isso no episódio 3. É sempre Darth alguma coisa. Darth alguma coisa. A gente teve Darth Tyrannus, Darth Vader, Darth Sidious.
O cara é só Kylo Ren, por causa disso?
É, agora a gente tem o Kylo Ren. A gente não sabe se isso é um apelido, isso é o nome do personagem.
Se o Kylo, mas, né? O Kylo pode ser o novo Darth, é isso? Pode ser?
Mas, Thiago, a posição que ele tá no trailer, assim, muito rápido, colocando aquela mão pra frente, é como se estivesse usando a força, né? A
exatamente. Espada. Não, isso. Ele não pode ser exatamente um Sith, ele pode ser algo novo.
O que uma é ordem interessante. Nova, mas vamos pensar, o que seria algo novo? Se a gente pensar em um universo expandido e não em algo que vai ser criado pro filme em si. Tem alguma especulação?
É, existe a figura dos Jedi Negros.
Isso, Dark Jedi.
Que aparecem, inclusive, na trilogia.
Tem um jogo, né? Tem um jogo. Isso.
Não, inclusive, aparece na trilogia, que é introduzido na trilogia do Herdeiros do Império, do Timothy Zahn, da trilogia Traum, que a gente tem lá o Kibaoff, que era o Kibaoff original, era um Jedi Negro.
Kibaoff mesmo, não ria não, Jurandir, é Kibaoff.
Nome é esse nome nada a ver, né?
Kiban of, vai
continuar. Mas eu acho que a gente poderia ir pela linha cronológica aqui do trailer, porque quando teve lá a apresentação do palco, depois subiram ao palco Luke Skywalker, Carrie Fisher, Han Solo ia estar lá, mas ele tava se recuperando, né, do acidente e tudo mais. Chewbacca tava no palco.
Cara, e o Luke falou um negócio tão legal,
C-3PO,
cara.
Todo mundo no palco.
É, o Luke chegou Anthony negócio. Daniels, o Anthony Daniels, ele é o embaixador de Star Wars, é o cara que vai para as convenções, é o cara que tem um contato mais próximo com o público.
Por quê? Porque ele não fez mais nada da carreira, né, Siqueira? É isso aí.
Ele faz até podcast, mano.
Aí.
Mas o Luke, ele falou um negócio legal, porque ele falou o seguinte, ó, quando eu comecei, eu era muito novo. Então o Star Wars pra mim é a minha vida. E vocês são mais do que fãs pra mim. Vocês tornaram a minha família.
Toreto,
filho. Isso aí, cara. Isso Toretto, aí, a galera filho. Foi.
Toreto. Veloz Furiosa aí.
A galera muito. Se acabou.
Viu? They're not friends. They're family.
Foi conversado. Tem um link aqui na postagem aqui pra você assistir o painel inteiro e tudo mais. Foi lançado esse trailer de 2 minutos. E ele começa com aquela... A sad theme, né, do Star Wars, né, do John Williams, né, que é o do Luke com os dois sóis, né?
É, com o pôr dos sóis. Agora, Jura, essa primeira cena, que é a primeira tomada que a gente tem do trailer, que é em Jakku, primeiro, Jakku. Essa tomada é linda.
É widescreen, né, cara, coisa que o George Lucas nunca fazia, né?
Aquilo é lindo, lindo.
É a Daisy, né? Ali no seu Magnuzinho, né? No seu picolé, né?
É a Daisy do picolé dele. No...
Mas Thiago, o negócio que é importante falar, né? Eles vão lançar, e a gente, pra variar, vai não tem como não comprar, eles vão lançar o Star Wars Battlefront, né?
Aliás, que, trailer do jogo, lindo.
Espetacular! Veja. O trailer é espetacular.
Chupa, Isidobre, que esse trailer tá do caralho.
Link na postagem que caiu na
cara. Esse trailer tá muito bom.
É em tempo real o negócio. Muito
bom. E eles vão lançar um patch, né? Um extra do jogo.
De graça. De graça.
Que vai ser... Inclusive, muito bonito, né? O nome é A Batalha de Jakku, né? Que vai mostrar como foi que aquele destroyer gigante caiu no planeta, né? Diz que essa Batalha de Jakku aconteceu 1 ano depois da destruição da Estrela da Morte no Retorno de Jedi.
É por isso que dá pra perceber que, por exemplo, esse Star Destroyer, ele já está há algum tempo ali, porque tem muita areia em cima dele, né? Sim, então, assim, já não foi recente a parada, sabe? E não só o Star Destroyer, né? Tem uma X-Wing também caída em frente a ele, mostrando que a guerra trouxe prejuízo para ambas as partes, não foi só para um lado.
Agora, né? Juras, mais interessante, o Enel lembrou agora do jogo, é que aquela tomada do Star Destroyer caído, ela lembra muito aquela primeira cena que foi revelada, aquele primeiro trailer do Star Wars Force Unleashed, com o Starkiller derrubando, usando a força e derrubando um Star Destroyer. Eu me pergunto, será que a gente vai ver algo parecido? Será que foi o Luke que derrubou aquele Star Destroyer? Usando a força?
Nossa, usando a força? Derrubar o Star... Nossa,
cara. Ora, se ele levanta, por que ele não derruba?
Não, ele levanta a nave dele, é X-Wing, mas...
Macho, mas ele tá ninja. Ele tá nível alto, mano.
Eu não sei se naquela época do Darth Vader ele já tava ninja assim, não, sabe?
Não, mas ele não, mas um pouquinho depois dali, cara, ele tem condições. Ele teve feitos absurdos, ele deve ter despertado um nível
altíssimo. E só lembrando que...
da força, e lembre-se que o treinamento dele foi porcaria, e ele tirou o que tirou do treinamento. Então ele pode ser, sim, muito superior ao que o Anakin era.
E só lembrando que enquanto a Daisy vai passando, enquanto a Rey vai passando, começa aquele diálogo do Luke.
Exatamente, que é confirmado oficialmente que é ali a voz do Mark Hamill, né? Ele falando que a força é poderosa em minha família, ela está com meu pai, ela está comigo, ela está com minha irmã e você tem esse poder também. É interessante por quê? Porque quando começa essa narração, quando ela fala ela está com meu pai, nós vemos a máscara derretida do Darth Vader, que é um negócio bem bizarro. O Luke Skywalker, sei lá, foi quando o Darth Vader foi queimado, ele falou, não, eu quero esse souvenir aqui.
Pois cara.
Eu não acho que foi o Luke.
Ele não foi o Luke. Pode ter sido exatamente desse Sith ou esse colecionador, muito conforme o PH bem levantado, isso pode ser um item muito bem levantado como colecionador. Tá? Por que eu posso dizer isso? O PH gosta, como eu gosto muito de guerra, vários itens de grandes generais são dados.
Ah, Lugger foi disputado
a tapa, gente. Você não sabe como, a espada de samurai da Segunda Guerra Mundial. Por que não o elmo de Darth Vader? Para um cara que queira, talvez, trazer uma nova ordem. Porque você lembrar o seguinte, nova ordem lembra muito Reich.
Nesse trailer mesmo a gente vê aparecem muitas coisas rápidas assim, né? Tipo, tem um soldado que ele tem uma armadura meio cromada.
Vamos aquele chegar lá. Aquele cara vai dar trabalho.
Pois é, assim, o PH falou de um colecionador, deve ter essa figura, né? Fisicamente, esse cara que coleciona artigos desse universo de Star Wars, ou alguém do próprio Império dizendo assim, que o Darth Vader era o representante do Império e isso aqui foi o que sobrou dele pra estimular, sei lá, uma coisa.
Ele parece um destacamento
de elite.
É, ele tem cara de Stormtrooper, né, PH? Assim, o capacetezinho.
Ele é um Stormtrooper. Ele parece ser uma parada meio Super Soldier. Sabe, líder de uma galerinha que vai papocar, porque uma coisa que o JJ tem que fazer, até chegar ao embate final, é devolver a importância da força.
Também acho.
Se ele não fizer isso, ele não vai estar fazendo o principal motivo para esse filme existir, que é apresentar a força para as novas gerações.
PH, eu posso aproveitar teu ponto rapidinho?
Vai.
A gente vai ter uma série de filmes chamada Star Wars Anthology, que vão ser filmes que vão correr em paralelo à série principal.
Isso.
Certo? E o primeiro desses filmes que foi anunciado, desculpa estar saindo um pouquinho do ponto aqui, Juras.
Beleza, vai.
Vou colocar aqui. Foi o Rogue One, que é um filme de assalto e guerra dentro do universo Star Wars, passados entre o episódio 3 e 4, no qual não haverão Jedi. Eu acho que o diferencial desses filmes principais, em comparação com os filmes da Anthology, é que os filmes da Anthology vão ampliar mais esse universo para colocar coisas que não são apenas Jedi. Eu acho que os Jedi vão ficar mais restritos, vão ser mais o centro desses filmes principais.
Eu acho até que não pode banalizar demais, né, de colocar Jedi toda hora, porque a gente viu isso nos filmes anteriores, quando eles decidiram colocar muitos Jedi juntos.
Ficou ruim.
Não deu muito certo.
Ficou péssimo.
Se você coloca como item especial, não, esse ser é especial porque ele é Jedi. Aí eu acho que tem muito mais valor e dá um grau de importância, né? É tanto que esse primeiro filme, né, esse Rogue One, ele é um filme de heist, né, de assalto, né, de roubo. É, vai ser um filme de ação, basicamente.
É um filme de guerra.
Siqueira até falou, inclusive, quando o Siqueira viu a foto e tudo mais, ele postou na internet que lembra muito o Halo, né? O jogo da Microsoft, né, do Xbox, né?
Com certeza.
O visual, né?
O que eu acho legal é o seguinte, a gente não pode, por exemplo, muitas vezes a gente fala da... Não fugindo do ponto, mas falando com relação histórica, a gente lembra muito os embarques da Normandia e tal, mas foi tão legal quando souber que existiam tropas de paraquedistas que fizeram missões antecipadas, entendeu, cara?
Sim, ele tá dando esses filmes servem pra dar esse background, né?
Eu acho que o que vai acontecer, ele vai dar uma maturidade que a Star Wars nunca teve, exatamente da ideia do expansionismo, que é o que pode, o que o Star Wars pode dar pra você de informação, de sentimento, de guerra, de combate, que pode trazer expandir um universo que ninguém mais imagina, entendeu, cara? Você mostrar uma tropa morrendo, lutando, talvez até um pouco de amadurecimento, que é muito legal.
Eu acho que o recado desse trailer, ele foi muito claro quando ele diz, olha aqui o Han Solo, olha o Chewbacca, nós estamos em casa, utilizando frases do sexto filme,
isso,
né? A mesma coisa, né, que o Luke fala pra Leia e tudo mais. A mensagem que o trailer dá é uma bem clara. A gente vai ter elementos novos? Vamos. Isso é fato. Cara, o que a gente vai trazer é a galera. É o que já é conhecido. É um resgate. É uma revisita.
Esses outros filmes, acho, PH, que esses outros filmes que vão ser feitos em paralelo com a trilogia, né, que vai seguir de 7, 8 e 9, acho que eles vão ser bacanas pra gente...
Pra expandir.
Pra gente entender
isso.
Que a Aliança Rebelde não era só missões de Luke Skywalker, não, entendeu? Existia muita coisa acontecendo, né? Não existia só aquelas missõezinhas. Ok, missõezinhas não querendo diminuir as missões do Luke Skywalker, né? Mas assim, não era só concentrado ali, né? Existiam outras forças da Aliança espalhadas.
Era bem maior. Era
exatamente,
bem maior.
Exatamente.
Juras, aproveitando que esse filme é uma passagem de bastão, deixa eu levar um ponto aqui em discussão. No episódio 3, o Sabre de Luz, ele fica com o Obi-Wan, que no episódio 4, no Star Wars clássico, A Nova Esperança, ele entrega ao Luke. O Luke perde esta espada...
No episódio 5.
Pessoal, aqui sem spoiler, porque os filmes têm 30 anos, né?
Sim, certo? sim. Mas é uma perda de Sabre de Luz.
Quando é no episódio 5, do Império Contra-Ataca, ele perde aquele Sabre de Luz lá com a mão presa a esse sabre.
Exatamente. Né?
Este é o mesmo sabre que aparece agora no trailer, não é não?
Sim.
E digo mais, quem está recebendo este sabre de luz? Obviamente que é a Daisy, né?
Não, pra mim é a Daisy.
Mãozinha de mulher, mano. Mãozinha de mulher.
Tô mandando print pra vocês.
Eu acho que a Leia ali.
Agora me tira uma dúvida aqui, o seguinte.
A Leia pode estar entregando.
Vocês que são bem especialistas. A perda do sabre aconteceu lá naquele planeta do Lando, isso. Correto?
Sim. Isso.
Né? O sabre despencou lá das alturas e... Como é que ele foi encontrado? Como é que vocês acham original. Que...
Olha, honestamente...
Talvez esse colecionador aí que coleciona o capacete do Darth Vader...
Pode ter encontrado.
E junto com a mão do Luke...
Ó, vamos lá, sem sacanagem. Existe um conto, um livro também, sobre exatamente a história de quem encontra o lightsaber do Luke. Ficou também a mão. E gera uma confusão tão grande. Porque dessa mão que é clonado o Luke, entendeu, gente?
Jesus amado.
É cano, é oficial, faz parte do universo expandido. É exatamente a missão de um cara.
Mas que é um universo expandido que foi desconsiderado. Ele vai utilizar elementos.
Eu acho que a palavra que não pode aparecer nesse filme agora...
É clone.
Não
pode aparecer.
Já chega também, porque já teve uma série animada da Guerra dos Clones.
Mas o que eu queria dizer? O que eu queria dizer pra vocês? Quando ele encontra o pai no episódio 4, 5, 6... No 6, exatamente, no Retorno do Jedi, o pai ele mostra pro pai dele um sabre que é semelhante ao sabre que ele confeccionou. Então, cara, entre o espaço da batalha final, Kendo, até agora ele pode ter feito um sabre referente igual aquele sabre que ele perdeu. Ou então tem encontrado o próprio sabre. Isso aí não é cabeça.
Encontrou, a força dá o jeitinho. A força dá um jeito.
Olha o frame.
E nesse frame a pessoa não está recebendo.
Eu tô com o frame na mão.
Olha
quem
aí,
está entregando
é o Luke Skywalker.
Uma mulher.
Não. Olha a unha, cara. Olha a unha. Unha de homem, mano.
Não, tudo bem. É um homem
aqui, pedreiro. Tem um anelzinho aqui.
É um homem que tá entregando. Isso é mão de homem.
Isso é um homem com um anel.
Mas a mulher que tá recebendo.
Perceba que tem um anel. Não é que tá recebendo. Quem tá recebendo é uma mulher que você vê até um anel enorme na mão dela.
A unha grande.
E ela tem uma unha grande.
Um bem feito.
Tu acha que é o Luke que tá entregando pra...
Eu acho que é a Leia.
Macho, olha a mão. Olha a unha. Unha de velho, macho.
Eu acho que é a Leia.
Eu não sei.
Tem um anel, viu, Juras? Olha que tem um anel,
hein? Porra, mas qual é o problema? As pessoas não usam anel, não.
Eu uso. Tu usa também.
Eu uso a aliança.
Então, não é anel, não?
Mas... Tu tá achando que é uma mão masculina que tá
que
entregando?
Que seja, sim. Tá, beleza. Olha, ou é o Luke passando o bastão. Diz assim, ó, você é uma Jedi também. Porque o diálogo é, e você também tem essa força. Então, é simbólico ele falando isso, entregando um sabre de luz.
Jura, essa mão é muito quente, é muito magrinha pra ser do Luke. Então não é o Luke passando esse sabre de luz.
Tá certo, cara,
o Luke é baixinho, viu, Sica? Vamos
tentar responder isso de outra forma. Quem vai ser o protagonista desse filme?
John Boyega e o
Jon. Eu acho que vai ser a Daisy Ridley, ó.
Beleza. Cara, eu vou numa aposta aqui com...
Os dois
com,
juntos,
com
não?
Com Juras. Pra mim vai ser o Finn e a Rey. Aquele Dameron... Que se diz como o maior piloto da galáxia.
Ele vai ser o Han Solo da parada, vai ser aquele.
Não, o Juras apostou da outra vez que ele
vilão.
Que vai ser o vilão.
Não.
Que ele vai virar a casaca. Esse sujeito tem cara que vai virar a casaca.
Tem cara de
que eu sei. Primeiro, ele é o dono do bebê, cara. É o dono do BB-8.
Ué.
BB-8
é o... Peraí, o dono do R2-D2 que era Anakin Solo, aqui em Skywalker. Ah, Thiago,
não. Mas batido o martelo que quem recebe o sábio de luz é a Daisy Ridley mesmo?
É a Ken.
Se você me responder que ela é a protagonista, sim, ela recebe.
Eu ainda acho que ela é.
Porque ou fica entre ela
ou a Leia ou recebendo o sábio de luz não faz sentido nenhum, Giovanni.
Faz sentido. Ela pode entregar.
Leia inclusive... nunca foi Jedi. Mas teve um momento que ela teve assunto.
Mas ela já tá velha demais pra ser Jedi, Giovanni.
Ela não precisa, cara.
Ela vai receber o sábio de luz? Gente, é o Yoda agora?
Não sei. Agora aquela mãozinha tá com cara de alienígena, tá, cara. Que essa muito tá muito dessa mão.
É isso, cara. Não,
que é isso, bicho.
Não, que
é isso. A mão que recebe, que abriu a mão pra receber o sábio de luz. É isso que eu tô falando.
Exatamente. A mão que recebe.
Não.
A mão que entrega tá meio esquisita.
Eu tô falando da mão que entrega.
A mão que entrega é o Yoda, mano.
Yoda virou fantasma, porra.
Tudo mão igual, olha pra tua mão, ô Giovanni. Ela é estranha também.
Então, meu amigo, vou mudar minha aposta. Tá entregando pra menina, quem tá entregando pra ela é a Leia.
A Leia. Beleza, que seja. Ah, sim.
Quem tá entregando é relevante. Relevante é quem vai ficar com ele.
O seu pai sumiu, Luke Skywalker. Ou então, assim, olha, seu tio foi um Jedi muito importante. Ele gostaria que você recebesse esse sábio de luz.
Vai ser outra mentirinha.
Porque ele tá foragido. Porque a gente vê a imagem do Luke Skywalker, ali é o Luke Skywalker, porque a mão direita dele metálica, que foi a mão que ele perdeu, colocando a mão em cima do R2-D2, né? Então, assim, ali é o Luke Skywalker, né?
Isso. Agora, o que eu acho interessante nesse frame do Luke é figurinos, gente, figurinos importam pra história. Quem assistiu Breaking Bad, quem assistiu O Poderoso Chefão, sabe que o figurino, ele diz muito sobre o estado de espírito do personagem.
Ou seja, lado negro da força, meu filho.
Não, aí é que tá.
Tá os dois.
Luz e escuridão, Luke, né, da narração do primeiro Luke trailer.
Tá com o Robin, tá com o manto preto, mas com a roupa clara.
E que bela mão, viu? A mão tá iradíssima, né, cara? Com as unhas.
E assim, outra coisa, a mão dele, que costumava ser uma mão imitando uma mão humana, isso. Não, agora tá plenamente metálica.
Exato. Ele pode ter assumido, porque é aquela correlação dele com o pai, né? A parte mecânica com o pai. Aquela ligação que ele tem com o pai.
Não, ali é efeito especial, cara.
Não, tá inocente demais, Rinaldo.
Olha,
é máquina, a máquina influenciando o ser humano, que quanto menos humano ele é, menos ele Jedi.
Entendeu? Tem aí no trailer, tem um trailer aqui na postagem pra você assistir, obviamente. 1:06, que é quando aparece o Kylo Ren, né? O Sith, né? Do primeiro trailer, né? Que ele tá de costas e... Aí sai lá aquele...
Rapaz, mas aquela
parada.
Só um comentário. O PH falou tanto, cara, que eu tô achando que esse cara que pode ser o grande piloto pode ser o Kylo Ren. Não sei por que veio isso na minha cabeça.
Não.
Eu vou dizer, pra mim, o Paul Dameron, que é o piloto que fala...
Isso, Oscar Isaac, tá.
É, eu acho que ele é o malucão da parada.
Ele pode ser, Siqueira, eu quando vi o trailer, eu fiquei com essa imagem de... Assim, pô, o cara tá se divertindo, bem como o Luke Skywalker nos primeiros filmes, assim... Ué, tô no X-Wing aqui, caralho, que foda, sabe? Ele tá... Porque a cena realmente é foda, né? Um monte de X-Wing, assim, dando rasante naquele planeta florestal, né? Então... É bem bacana essa
eu
cena.
Eu acho que ele é o malucão, sabe? É o cara malucão, é o piloto doido, entendeu? Eu acho que ele é o Maverick.
Eu
entendeu?
Pergunto...
É o famoso ala direita que o pessoal chama.
Comandante esse Kylo atrás, Ren é o grande vilão do filme, né?
Aparentemente, sim.
Ele tá comandando tudo. Será que ele é o líder desse novo exército que tem uma imagem vermelha e tudo
comandante.
Mais? Nazista.
É, comandante.
Eu, olha, eu acho que ele é paralelo, viu? Ele é inicialmente, ele começa independente... dos poderes constituídos. Pode ser que ele venha dar um golpe de Estado, tomar o poder e haver tipo novo império.
E mas inicialmente ele age do paralelo. Até agora a gente não sabe qual é o papel do Max von Sydow no filme.
Exato.
Você não pega um cara com presença,
meu
com
amigo,
uma carga.
Ah, vai ser o Palpatine 2, né?
Não. Não, tem que ser o Troll.
Não, vai ser o
Palpatine. É, Gigi.
Ou Siqueira, tem essa imagem aqui, né? Deixa eu mandar aqui pra vocês.
Tem uma coisa que a gente não comentou, deve ser comentada. É, quando o Palpatine papoca, né? Sai fora da parada, tem uma galera brigando pro posto dele, né?
Exatamente.
Eu não sei como é que o J.J. Abrams vai trabalhar os possíveis diversos núcleos que o filme vem a ter. Eu acho que se ele for esperto, ele não vai trabalhar mais do que 3 núcleos.
Porra, mas ô PH, vê essa imagem aí que tem... Lá dos Stormtroopers, né, assim, enfileirados e tudo mais. E você vê que no meiozinho tem um cidadão ali que eu acho que é o Mark von Sydow. Ali, Siqueira.
É, eu concordo com o Juras, até porque você não escala um cara como Ming, o Conquistador, Ming do Planeta Mongo,
Quem, o chefe do Stallone no Juiz Dredd.
Exatamente. Não, mas principalmente, se você colocar...
O padre do Exorcista.
Padre do Exorcista.
Se você colocar o Max von Sydow dentro do padrão científico, você tem que dar um papel de peso pra ele. Porque ele é um cara... Ele é um cara com uma carga muito grande.
Ele é um vilão.
Ou ele é o novo imperador.
Ele é o novo imperador.
Ele é o Palpatine da parada.
Ele é fato, ele é o novo imperador.
Eu acho que não vai haver imperador, viu, Thiago? Ele vai ser o novo líder.
Não, é isso que eu tô dizendo. O novo líder. A nova figura fascista do filme.
Aí o Kylo Ren vai ser o novo Darth Vader, né? Que era súdito desse grande mestre, né? Que é o Michael Vossado, né? Então.
Se a menina vai ser o lado bom, ele vai ser o lado negro. O Kylo Ren vai ser o Darth Maul que aparece lá.
Não, isso já tá bem claro, porque ele aparece com sabe vermelho, né? Então ele vai ser do mal, né? É, 48 segundos do trailer tem lá recebendo o sabre de luz, que é a mão da Davis. Tá tão claro que em 1 minuto e 18 tem a outra mão recebendo, e é muito idêntica. É só você inverter, mão magrinha e tudo mais.
É feia mesmo, é tão feia quanto.
Exato, é a mão que vai
receber. É, a mão é o deduda, do dedão. É,
nessas duas fotos que o Juras mandou, deixa eu fazer duas considerações aqui. A primeira, nessa que aparece o imperador, se vocês perceberem, tá num local cheio de neve.
Hot. E os canhões iguais da Estrela da Morte, né? Se você olhar ali do lado, ali...
E olha, o símbolo que tem atrás é uma versão modificada do símbolo da Antiga República e do Império. É uma versão modificada desse símbolo. E depois a gente vê uma cena em Jakku, onde a Rey e o Finn e o BB-8 estão correndo de alguém que tá soltando bomba em cima deles até que eles chegam pelo ar.
É até fazer uma observação aqui interessante. As fotos que foram divulgadas no evento mostram que nessa jaqueta dele que ele coloca por cima da roupa preta, que eu imagino que a roupa de Stormtrooper é toda preta, com a armadura branca por cima.
Isso.
Né? Então ele tirou a armadura e colocou essa jaqueta branca. Nas fotos foram divulgadas, nessa jaqueta branca, tá pendurada uma espada Jedi, né? Um sabre de luz. Como se o Finn, ele tivesse manuseando como uma arma um sabre de luz.
Isso.
E outra coisa, o figurino da Rey nesse frame aqui, e também um frame específico que ela apareceu antes, com um olhar meio sonhador, ela tá muito Luke Skywalker.
Luke Skywalker total.
Ela tá muito Luke Skywalker.
E linda, né? Gente, que mulher bonita.
Mulher linda.
Sensacional. Ainda acho que ela é...
Mas e aquela explosão no hangar imperial lá?
Aquilo ali, eu acho que deve ter sido ou Paul ou Finn que pegaram aquele TIE Fighter e começaram a detonar tudo lá dentro dessa estação espacial.
Ah, imperial. Eu volto no Finn. É tanto que eles linkam aquela cena com a cena que ele já tá meio assim tirando o capacete, meio agoniado e tudo. Então ele podia estar ali e tal, pegou o... É o Starfighter, né? Aquilo ali?
Não, aquilo ali é um TIE Fighter.
É o TIE Fighter, isso.
É porque o que tá estranhando todo mundo é que o TIE Fighter, nas concepções originais, ele não conseguia ser manobrável em ambiente com atmosfera. E esse TIE Fighter tá botando pra quebrar na atmosfera. Entendeu?
Eles deram upgrade bom nesse TIE Fighter, né, cara?
Não, ele tá diferente. Ele, inclusive, está negro, entendeu? Ele tá com a pintura negra agora.
É a 15ª versão aí dele.
Gente. Ele não divulgaram pra voltar.
Gente, olha o tamanho desse Destroyer aí que aparece.
Da Millennium Falcon, que ela vai...
Não, do Destroyer que aparece no ar mesmo, no espaço.
Ah, sim, que eles vão chegando naves, né?
Isso.
Vão se aproximando algumas naves.
Esse Destroyer tá gigantesco, acho que dá uns 3 Destroyers comuns.
Ô, Thiago, existe uma classe chamada Bellator, uma classe antiga, que é intermediária entre o Super Star Destroyer, que só foram dois que o Vader mandou, e o Star Destroyer feito pelo Quad Drive. Eles fizeram encomenda de 3 ou 4, essa classe Bellator, que é intermediária. Então, ele é um intermediário, entendeu, Thiago? Pode ser isso daí, pode ser resquício ainda da Guerra do Império.
A Brienne tá confirmada no Game of Thrones... No Game of Thrones ela tá. A Brienne de Game of Thrones tá confirmada no Star Wars, né?
Sim.
E muita gente falando, a galera especulando, muita especulação, de que ela é quem vai caçar o John Boyega.
Porque ela era
comandante da tropa do John Boyega.
Eu acho que ela é a trooper cromada, viu?
Se for, vai ser tenso, porque ela é gigante. Ela é muito alta.
Ou seja, o que deixa esse ser cromado mais amedrontado
ainda. Vai deixar esse ser absurdo. E sabe uma coisa que casa bem com isso? Que o Clone Trooper lá, ele tá com puta riflezão de assalto.
Exatamente.
Entendeu? Ele não é combate corpo a corpo. Ele é lento, é um trupezão, vai dar trabalho e de longe.
Com mira e tudo.
PH, vamos ver quem tá aberto ainda no filme, certo? A gente tem o Don Hall Gleason. E eu acho que é muito bonitinho pra ser o...
É muito ruivo.
É muito ruivo. A gente tem o Adam Driver, que eu acho que ele vai ser o Kylo Ren.
Vai ser o vilão, né? O vilão, no caso. Né?
O rosto do Adam Driver tem que aparecer.
Ele é muito esquisito, cara.
Ele é muito bizarro. Acho que se precisa aparecer, não fica.
Não, ele tem que aparecer como um vilão tosco, cara. Tem que ter um Darth Maul pra ele.
Pera aí, peraí, calma.
Ele anda todo torto. No outro trailer, quando aparece o Kylo Ren com um sabre de três pontas, o jeito de andar apareceu dele, que ele anda assim meio de lado.
Mas ele tava andando na neve, né, meu filho? Não é nem elfo pra fundar.
Ou então pode ser o Andy Serkis, o Kylo Ren, não sabe.
Não, o Andy Serkis é muito... É muita... pirotecnia pra ser o Andy Serkis.
Ou vai que, né? Tem a Lupita também no filme.
Lupita Young, exatamente.
É a Lupita
também. De 12 anos de escravidão.
Tiago. Mas ela é mirradinha pra armadura, né, cara?
Ela é segura também era.
Ela pode ser uma paradinha meio mais ginasta, assim, mais a socatana.
Na Star Wars Celebration foi comentado muito isso, que George Lucas era muito machista, deu papel pra Leia, era um papel muito sexual e etc, etc, etc. Diferente do J.J. Abrams, que tem várias mulheres no seu elenco aí.
E a protagonista, né? E Disney, né, meu povo? Disney.
Exatamente. Aquela cena que vem a Millennium Falcon entrando no Star Destroyer e vindo uma nave inimiga,
TIE Fighter.
No calcanhar dela, né?
Aquilo é um TIE Fighter e eu acho que o cara que tá pilotando, ele não é aquele mesmo trooper cromado que a gente
viu.
Aquele é outro.
É outro. Não, só queria lembrar, porque tem muita gente dizendo, não, o cara do cromado ali, não.
Aquele uniforme ali é padrão de piloto mesmo.
Isso, padrão. De piloto, a gente viu.
Piloto, o que tá diferente é que ele tá com duas listas vermelhas, né?
Exatamente. Isso. Só que tem uma coisa interessante, que é assim, quando a Millennium Falcon tá se aproximando pra entrar nesse Star Destroyer, a câmera meio que dá um pulo de zoom. Isso lembra muito, acho que o Siqueira assistiu, acho que o Giovanni também, o Battlestar Galactica, né? Que,
sim!
Que...
Não, isso lembra Battlestar Galactica, isso lembra Firefly.
De vez em quando ele dá umas aproximadas de zoom, assim.
Isso é muito Firefly, isso é muito Galactica, isso é muito J.J. Abrams.
J.J. Abrams,
exatamente. Isso aí é o que você tá usando, é o que Battlestar Galactica e Firefly... popularizaram em matéria de batalha aérea.
Espacial. Aí a gente vê Chewbacca e Han Solo. Han Solo velhinho, mas ainda estilão foda. E o Chewbacca do mesmo jeito de sempre, né,
cara? Tamo em casa.
Não envelhece.
Tamo em casa.
Aí é chegamos.
Será que eles estão em Jakku? Estão no Patatu?
Não, a casa, cara, é Millennium Falcon.
É a Millennium Falcon, cara, é a Millennium.
Millennium Falcon é a casa.
O que derruba aquela teoria do nosso primeiro cast lá, que a gente falou assim, a gente bateu o pé, não é o Han Solo, nem o Chewbacca, tudo mais, é o PH e o Arinaldo defender e tudo mais, não, é sim, é o Chewbacca, não pode ser o filho dele, um aprendiz fazendo isso, muito irresponsável, foi uma confusão e na verdade era o Chewbacca e o Han Solo mesmo,
E é uma missão de resgate da própria Millennium Falcon, né?
Exatamente. Porra, olha só. Que belo trailer, né? Vimos já 450 mil vezes e o cara ainda coloca uma puta trilha sonora nesse trailer. Ainda coloca aquele quase que um estilo de Senhor dos Anéis de fazer trailer. Tipo assim, este Natal, né? Como aparecia no Senhor dos Anéis, né? No fim do ano. E no Star Wars aparece este ano.
É, o que me deixa com muita pena de Jogos Vorazes. Né?
Ai, meu Deus, é o tio que eu vi isso hoje.
Só pra explicar por que eu disse isso, Júlio, tá, desculpa. Tá. É, porque Jogos Vorazes estreia próximo e vai ser engolido por Star Wars, seja bom, seja ruim.
Exatamente.
Vai ser devorado.
Não existe nenhuma possibilidade do Star Wars ser ruim, né?
Não, mas não importa, entendeu?
Batman versus Superman, meus amigos. E aí? Saiu o primeiro trailer, essa confusão que foi esse trailer. Júlio,
antes de tudo, é do Brasil! A vergonha.
A merda, a vergonha.
Já não baixasse a ligada, já odiar o Brasil, né, cara? Aí um cidadão que teve acesso a uma cópia de Vingadores, que tinha o trailer do Superman, do Batman versus Super-Homem, colocou na internet... um trechinho, depois colocou inteiro, legendado e tudo mais, e foi o maior escarcéu nessa internet, porque vazou exatamente no dia do Star Wars.
Quem assistiu o Newsroom sabe que existe uma coisa chamada ciclo de notícia. A notícia, ela é lançada, e existe um período para ela ser basicamente digerida, analisada, até passar para a próxima notícia e pro próximo ciclo de notícias. A Warner, por mais que a gente esculhambe, zoe e tal aqui, né? A Warner não é completamente estúpida. Ela sabia que o ciclo de notícias daquele dia já tinha dono.
Ela não é completamente tudo, mas ela também não é muito boa de divulgação, não, tá? Não.
Eu sei. Eu sei disso, PH. Tanto é que se ela tivesse sido inteligente, ela não tinha lançado aquele teaser ridículo no dia anterior.
Nossa, aquele... Meu Deus. Zack Snyder, não.
Teaser da C&A.
Exatamente. É. Riachuelo, né? Riachuelo, isso aí é como ver... fantasias de super-heróis.
Mas, de todo modo, a Warner não seria idiota de lançar o trailer dela no dia do trailer de Star Wars. Ela sabia que ia ser engolida.
Tanto que ela tinha previsto pra lançar na segunda-feira.
Exatamente.
Na própria quinta-feira, vazou o trailer do Batman e tudo mais, todo mundo falando, etc, etc. A Warner ligando para os sites, inclusive pro Cinema com Rapadura, pedindo para tirar a notícia do ar, porque é um material ilegal e tudo mais, foi vazado e tudo mais. A gente tirou do ar e no dia seguinte, à tarde mesmo, ela ligou para esses veículos que tiveram consideração com a empresa e falou assim, olha, a gente vai lançar daqui a uma hora o trailer oficial, que estava previsto para ser lançado só daqui a 4 dias.
Eu fico imaginando a reunião. Gente, o que aconteceu? Porra, um país da América Latina, tipo, cancarou tudo, cara. E agora, o que a gente vai
fazer? Não, aí deu 7, 8 horas da noite da sexta-feira.
Soltou o trailer
oficial do Batman vs Superman.
Mas era estratégia, Júlio? Será que era pra soltar o trailer ou era pra
segurar? Não era. O trailer tinha que sair na segunda-feira.
Sim, na outra semana. Na segunda-feira que ia ter um evento e tudo mais.
Porque também era o tempo do pessoal já...
Tinha coletiva, se eu não me engano.
É, certo. O evento IMAX aconteceu. O Zack Snyder foi em uma das sessões.
Com cenas estendidas, né?
Não, exatamente. Não só eles tiveram que remontar esse trailer pro evento IMAX, justamente por conta disso. Eles tiveram que colocar alguma coisa a mais.
É, porque as pessoas disseram assim, não, eu vou pra IMAX pra ver o mesmo trailer que tem na internet, não faz sentido, né? Mas eles anteciparam que foi uma coisa bacana eles terem antecipado o lançamento do trailer. Só que, era sexta-feira, 8 horas da noite. A Warner Brasil, os caras olharam assim, gente, saiu o trailer, vai sair o trailer, né, daqui 2 horas. Mas, gente, daqui a 2 horas, né, não dá pra lançar o trailer legendado, não. Vamos deixar pra lançar na segunda.
Feriadão, né, feriadão aí.
A Warner do Brasil preferiu lançar o trailer legendado na segunda-feira, diferente da própria Disney, que da Marvel, que dá um show. Saiu nos Estados Unidos, na mesma hora, eles lançam no canal do YouTube deles o trailer legendado, cara, dublado e legendado.
E deixa eu passar pra vocês aqui a experiência que eu tive com esses dois trailers. O trailer do Star Wars, eu reuni os advogados tudo lá do escritório e toquei o danado. A galera vibrava com o trailer de Star Wars. Quando foi com o trailer de Superman, eu fiz a mesma coisa. Assim, foi como se estivesse passando notícia na televisão, sabe?
Todo mundo ficou apático
ao trailer do Batman com o Superman.
Mas te falar, o trailer, aí é uma das grandes discussões minhas com relação ao trailer. O trailer começa, mas não começa. Aí quando você diz, caraca, ó, junta todo mundo aqui, ó. Superman versus Batman, meu irmão. Caraca, Superman versus Batman. Aí fica lá na estatuazinha. Aí depois vem um frame preto. Aí tá, não sei o quê. Porra, acabou. Tudo
escuro, né? Escuro pra cacete.
Acabou. Inverte o trailer. Mostra.
Logo o Super-Homem e o Batman.
Mostra o Batman no início. Pergunta o Do You Bleed no início. Eu sei que é fora, é no final, beleza. Mas só inverte pra você ver a diferença que dá o trailer.
Quando saiu o trailer, as pessoas queriam ver, porque o nome do filme é Batman vs Superman. Você quer ver os dois nesse trailer. E eles aparecem no final do vídeo. E é o final de um vídeo que saiu há um ano na Comic Con.
Não, o vídeo é diferente. O vídeo é diferente.
Mas é, você quer a mesma coisa? Ele olhando de baixo pra cima.
Mas o conteúdo é parecido.
Não, você quer a mesma coisa. Você quer só não tem o trabalho final de arte.
O da Comic Con foi mais legal que o da Comic Con.
Foi surpresa.
Era um bate-sinal em cima do Super-Homem.
Isso.
Esse aí tem um raio
atrás. Era mais fantástico, inclusive.
O que aconteceu com esse trailer? Qual a diferença primordial desse trailer pro trailer de Star Wars, certo? E eu vou chegar aqui num ponto que é crítico e que já vem, é um problema que já vem se acumulando em muito da DC. Os filmes da Marvel, você sente o risco que tem em cada filme, mas ao mesmo tempo você sente uma alegria nos personagens. Você sente que os personagens estão se divertindo, certo? Nos quadrinhos, o Superman gosta de ser o Superman, entendeu? E no único momento grande, eu gostei de Homem de Aço, mas em Homem de Aço, o único momento que você vê o Superman se divertindo em ser Superman é no primeiro voo dele. Aqui a gente não sente nenhum senso de alegria, nem de nostalgia, ou então de algo alguma coisa, de alguma esperança no futuro.
Ele não tá sabendo lidar com a situação.
Talvez a temática do filme não caiba isso, sabe? Se quer essa alegria do...
Mas juras, o filme é inspirado num das maiores histórias em quadrinhos de todos os tempos, que é o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Foi uma história que eu já li 300 vezes e eu devia estar super empolgado com esse filme. Toda vida que o Super-Homem aparecia na revista, as cores da revista mudavam, entendeu? Mostrava sempre o Batman do ponto de vista mais escuro, mais sombrio. Exato. E o Super-Homem sempre num ponto de vista mais claro, com as cores mais abertas, mostrando exatamente a diferença entre os personagens. Era que você olha pro Super-Homem o tempo todo, é a cara de sofrimento.
Agora, Erinaldo,
é um convite pro enterro.
Erinaldo, tem outro detalhe nesse ponto. Cavaleiro das Trevas é uma das melhores histórias já escritas do Batman, certo?
E tem outra. Que o fã do Super-Homem odeia, né? Porque o Super-Homem perde, né?
Porque estão falando de dois fãs.
Tem outro detalhe. Batman vs Superman seria o segundo passo na construção do universo cinematográfico DC, correto?
Sim. O primeiro foi com o Homem de Aço.
Isso. Esse seria o segundo passo, o segundo e maior passo até agora na formação do universo cinematográfico DC, até que vai apresentar vários dos personagens que vão compor a Liga da Justiça. Mesmo que de relance, mas esses personagens vão aparecer, correto?
Sim.
Você não pode pegar uma história como Cavaleiro das Trevas, que é um fim, não um começo, e usá-la pra um começo.
É um ponto.
É um ponto, concordo.
Ou seja, vão cagar em cima da história.
É um filme que eu sempre sonhei, na época o Batman sendo interpretado pelo Clint Eastwood. Eles vão pegar essa história e o que vai me chatear, eles vão queimar essa história em um filme que só vai pinçar alguns elementos da história. Porque você não tem como você fazer um começo.
Entretanto, meninos.
Sim.
Pela ordem. Imaginem a seguinte situação. Eu tô tentando. Não sei nem o quê, cara.
Tentando organizar, vai.
Não é organizar, não. Eu tô tentando achar alguma coisa. O que pareceu esse filme, esse trailer, é que podemos ter acesso a duas narrativas que uma hora vão se encontrar.
Isso.
Uma narrativa é a do Batman batendo em Capanguinha, a outra narrativa é a do Superman com dois problemas. Um, ele não quer ninguém se ajoelhando pra ele, por mais que ele goste de ser Superman nas HQs, Superman não deixa que as pessoas se ajoelhem pra ele.
Em momento algum.
Jamais.
Soldados.
A gente fala já de soldados e tudo mais. E a outra é de lidar com a crise mundial, Superman. Se você ver, ele tem um framezinho que ele tá no Dia de los Mortos, que pode ser no México, pode ser em algum país latino por
as
aí.
As pessoas louvando como um deus, né?
Ou simplesmente agradecendo, juros, por algo que ele fez pontual ali, isso, entendeu?
Beleza.
Então a gente pode ter... Eu tô tentando achar uma coisa boa, tá? A gente pode ter... duas histórias que vão se chocar em um determinado momento, que é com o Do You Bleed, né? Ou aquilo ali pode ser meio de filme diante de uma ameaça maior.
Ouvi muitas opiniões na internet, pessoal revoltado, alguma coisa assim, não gosta, por isso que a DC não sabe fazer nada. Cara, assistindo o trailer com calma, eu achei o trailer fantástico. O jeito que é lidado com a temática de você idolatrar um ser, né, que não é daqui, né, não é um alienígena, você é totalmente referências a Jesus Cristo, é tipo a criação de uma nova religião, existem seguidores do Super-Homem, tanto que a gente vê soldados ajoelhados com brasões do Super-Homem no ombro, cara.
Lembrando,
juros,
a revelia do Superman.
Tu sabe que eu gostei desse trailer? É que a gente só tá falando mal, mas que eu gostei muito do trailer. Vou ser polêmico agora. Adorei o Ben Affleck com o Batman.
Foi uma surpresa.
Aquele Batman gigante ali, parrudão. Na minha opinião, a melhor representação do Batman que eu já vi até agora.
Ó, vou te falar.
É o melhor
visualmente falando.
Batman de alto estilo no cinema.
Meu amigo, tem um frame do Batman aqui com a bazuca, sei lá que porra é aquela, que tá nos escombros, assim, num negócio. Eu acho que ele deve estar reabrindo a Batcaverna.
Com certeza, porque ali, né? Você encontra, inclusive, você vê algumas coisas de HQ, você tem uma interrogação do Charada. Tem muita
isso,
chamada,
isso.
Assim, tem uma pinchação da Harley Quinn, quer dizer, tem tudo ali, tem da Harley Quinn, tá ali, tem um grafismo feito do Coringa, daquele que ele segura o rosto e marca o próprio sangue.
Exatamente. Quer dizer,
tem várias referências naquela tomada
e tem,
ali.
E tem essa daqui, né, amigo? Porque esse é um dos melhores estilos de filmes de heróis aí, que é esse Batman olhando pra cima com essa máscara suada.
Vem cá, cara. O que vocês acharam?
Não só.
Homenagem ao filme da Lego, é?
Fantástico.
Não.
Homenagem ao filme da Lego?
Não, Rinaldo,
ele tá igualzinho o Batman Lego, cara.
Tira, é tudo incrível. Tira essa raiva do coração. A armadura que aparece na HQ que nós tivemos, eu perdi pra minha ex-mulher, que acontece, aquela armadura está churrada, ela foi usada outras vezes.
Mas que fantástico, né? Olha que imagem fantástica isso, né?
Não só essa armadura está surrada, como a armadura que mostra o primeiro frame do Ben Affleck, já com cara de nada, né? Isso. Olhando assim com cara de, meu Deus do céu, que
toda machucada, cruel. toda a roupa dele.
Toda cagada. O Kevlar tá todo arranhado. Tá, e aquela armadura deixa o Batman, o inicial, ele é um... O do Christian Bale, melhor dizendo, ele é um cara com, vamos lá, umas 3 camadas a mais de roupa.
Não, e outra, o Christian Bale tava criando as armaduras ali, né? Aí ele já fim de carreira.
Essa armadura que mostra, não tô falando do final do trailer, não. A primeira que mostra. Ela é uma armadura que já deixa o cara com a sensação de estar com umas 8 camadas de roupa.
Exatamente, é.
Agora, jura?
Ele anda devagar com essa armadura. Ele tá pesadão.
Nossa, imagina a porradaria.
Agora, assim, você cara, ali, cara.
Senhores.
Porque o Batman é um cara grande, cara. O Batman não é baixinho, sim. Não é ágil. O Batman é um cara grande e forte.
Qual
cara.
É a ideia? Qual é a ideia do Zack Snyder, certo? O Superman já é um cara forte por conta da radiação solar que abastece as células dele. O Batman é um cara que tem que ficar bombado, porque ele tem que ser o pináculo do físico humano.
E ele tá com uns suplementozinhos, uma parada. Você viu na armadura? Uhum. Ele tem tipo umas garrafinhas, assim.
É não, cara. Eu acho
aquilo é que finalmente tem um cinto de utilidades.
Não, a armadura, ela é a armadura. A roupa do Batman...
É uma armadura.
Ela é inspirada no Cavaleiro das Trevas. No Cavaleiro das Trevas, ele tem esse símbolo do morcego maior e tem um cinto de utilidades bem exagerado.
É.
Por isso que dá a impressão que é tipo garrafa. Mas não, ele é aquele cinto de utilidades que
agora,
parece tipo desanimado.
Anos
60.
É.
Vocês lembram do final de O Homem de Aço, quando o Superman tá enfrentando o Zod, certo? Quando o Zod tirou a armadura...
Detalhe, o prédio contra o LexCorp. Lembra que começou a porradaria da LexCorp, aquele prédio? É uma estrutura montada da LexCorp.
Exatamente. Que pode ser... Quem é que numa luta entre Batman e Superman?
Lex Luthor,
eu acho que no caso ele estaria mais do que... Ficaria mais do que alegre em dar esses restos mortais de armadura pro Batman. Ó, tá aqui, ó. Você quer lidar com aquele cara lá, aquele alienígena maluco lá no céu? Aquele demônio que veio lá do espaço? Tome aqui, vai brincar.
Sim, quer dizer, eu já acho que aquela armadura que era do Zod, o Lex Luthor pode usar pra fazer uma armadura para ele.
A armadura roxa, né?
Que é o que tá previsto.
A armadura verde no filme, com roxo. Né?
Não, o Lex Luthor acho... é o vilão do filme, ele é o terceiro nome dos créditos.
Mas eu acho que não vai queimar a largada, assim, botando, escancarando o Lex Luthor pra destruir, fazer logo...
Não, mas um motivo, eu quero entender o motivo,
o cerne do filme. Ah, mas o Lex Luthor vai botar os amigos pra brigar.
O cerne do filme, porque a gente vê discussões, tipo, de mesa de debate, assim, olha, o ser humano tem um histórico bizarro de perseguir pessoas com grande poder... É, essa idolatria, tem que pensar nessa idolatria. A gente vai colocar as nossas vidas nas mãos de um alienígena.
Mas é a voz do Jesse Eisenberg, cara.
Não, a gente não escuta só a voz do Jesse Eisenberg, a gente escuta a voz do Jesse Eisenberg, da Holly Hunter.
Isso.
Tem várias vozes ali. A do Alfred é que acho que você nota.
Holly Hunter que deve estar do lado do Batman.
A pergunta é: o que fez esse cidadão, esse Bruce Wayne, esse Batman? E será que era Metrópolis ali ou não?
Não.
Ali ou
não.
Era ali Gotham City?
Não, é Gotham City.
Ali vai pra Gotham City. Não, mas a briga que acontece com essa armadura especial, que eles chamam de Batsuit, que aparece lá no Cavaleiro das Trevas, acontece em Gotham. E ela é conectada à energia elétrica com isso não é spoiler, né? Com Kryptonita, né? Ela tem até Kryptonita nela.
Ou entendeu? Seja, foi o Super-Homem que foi atrás do Batman, não foi o Batman que foi atrás do Super-Homem.
Essa cena tem cara de emboscada. E não só isso. Essa cena pode ser o segundo embate dele.
Tá, porque tem um momento no trailer que mostra, inclusive, o Batman no topo da cidade com um rifle na mão.
Isso. É muito provável que o Batman tenha levemente perdido um primeiro embate. Lembre-se qual é a métrica das histórias do Batman. Perde o primeiro.
Ele apanha no primeiro pra ganhar
no segundo. No segundo ele detona...
Com preparação.
Ele não tá de bobeira com essa fantasia aí, mas... pesada, mais pesado do que Gotham. Ele não vai estar andando, tô aqui matando vilões. Não, isso aí é pra um fim específico. Então é muito provável que essa cena tem cara de emboscada. Que o Superman pode ter descoberto, pode ter uma paradinha e tudo mais. Essa cena pode terminar num grande diálogo. Isso vai ser broxante se acontecer assim.
Olha, exatamente, ele se encontrando e pronto, acabou o filme, gente, é isso, até o Liga da
Justiça. Não sei, eu não vou esperar um pouco, eu ainda sou DC Nauta.
Vamos lembrar que Liga da Justiça, que é Liga da Justiça,
exato.
Se o Batman e o Superman estiverem bem, não é Liga da Justiça, eles têm que ter rixa.
Vai aparecer nesse filme Aquaman, vai aparecer nesse filme Mulher Maravilha, vai aparecer Lex Luthor, tem um monte de gente, a gente tá focando só no Batman vs Superman, que é o título do filme que foi, e é o conteúdo do trailer, né? Mas vai ter um monte de gente nesse filme.
Olha, a Mulher Maravilha vai ser a terceira heroína de maior destaque aqui, mas o elenco de apoio é quase todo do Superman. A gente vai ter a Diane Lane, sim, a gente vai ter a Amy Adams, o Lawrence Fishburne, todos elenco de apoio.
O filme começa como se fosse um Superman 2, né, Thiago?
Isso.
A impressão que dá visualmente é essa daí.
É. Até porque qual o primeiro ciclo que aparece? É o do Superman e depois do Batman vem e eclipsa, quase.
Não, o filme é continuação.
E não só isso, o plot é tudo isso, né? A adoração em cima do Super-Homem. O Batman sim. Tá meio que de
intuso. Jura?
Vamos colocar o que aí?
Falso Deus e tudo mais.
Eu né? quero lembrar que...
É isso.
Eu queria lembrar duas séries aqui, escritas por um cara chamado Mark Waid. O Mark Waid escreveu duas séries chamadas O Reino da Manhã e depois uma série chamada O Reino, que é uma continuação. Em Reino do Amanhã, ele colocou um diálogo onde o Superman diz... Onde o diretor da ONU, depois de fazer uma cagada homérica, que seguiu uma cagada homérica feita pelo Superman, diz: nós pensávamos que vocês eram deuses. Diz isso pro Superman. E ele diz: nós pensávamos o mesmo também. Mas nós vamos consertar isso. Na segunda HQ, que é O Reino do Amanhã... Aliás, o reino. A gente tem um cara chamado Magog, que surge... chamado Gog, que surge porque começou com a igreja do Superman, e o Superman diz: cara, eu não sou um deus, sou apenas mortal tentando fazer a coisa andar.
Mas essa discussão sempre tem que existir.
Até porque o Super-Homem, um ser imbatível, né, aquela coisa
não, toda... E por mais que ele não é católico, né?
Não, o Superman é católico.
Católico.
Ele é católico.
Não, aliás, católico, ele é católico, né? Ele é cristão.
Cristão.
Não. Tiago, é o seguinte.
Mas lida com muita iconoplastia.
Peraí. Vamos por partes. O Super-Homem foi criado por dois judeus.
Isso.
Né? Foi criado por dois judeus. Eu não me lembro de nenhuma história do Super-Homem assumindo qualquer tipo de religião.
Não.
Na última saga do Jim Lee.
Lembra sim, pelo amanhã. Pelo amanhã.
Pronto, nessa saga foi desenhada pelo Jim Lee, ele fica conversando com um padre, né? Que ele também conversa no primeiro filme do Super-Homem. Mas o fato dele conversar com o padre não dá. Não. Em primeiro lugar, o padre não necessariamente é padre católico, né? Bem claro isso daí. E outra, ele não tá indo como se fosse se confessar, como se fosse um compromisso católico. O Super-Homem ele nunca deixou bem claro qual é a religião dele. É só lembrar que ele foi criado dois judeus.
Os pais dele, o Jonathan e a Martha Kent, fica bem implícito, quase bastante óbvio, que eles fazem parte de uma igreja presbiteriana, inclusive vão todo domingo pra igreja e tal. Existe essa cultura dos Kent serem protestantes, serem presbiterianos, certo?
Thiago,
o Superman ele foi criado num ambiente cristão, presbiteriano.
Me permita aqui uma parte. Eu até fico brincando, dizendo: sou Marvete, e eu tenho vontade de ser Marvete mesmo quando eu vejo essas coisas que a Warner tá fazendo. Eu sou fã do personagem. Recentemente eu comprei, vocês sabem, até uma estátua de $500 do Super-Homem, uma estátua de 70 centímetros, e por um acaso do destino, não sei se foi a Marvel lá sabendo que eu tava traindo ela, comprando a estátua do Super-Homem, ela derrubou a estátua, ela se transformou em 1000 pedaços. Né, o Giovanni tá prometendo até reformar.
Ela fez o que o Batman vai fazer com o Superman.
Pronto. O que acontece é que estão indo pra uma versão errada do Super-Homem. Fazer a história em que coloca o Super-Homem numa condição de Deus, num patamar acima, é algo que distancia o espectador do Super-Homem.
Pra já refleti sobre isso, Arinal.
Já?
Já. E aí? Posso colocar o que eu acho que sim, pode estar acontecendo?
Claro.
Pra acontecer um embate, Superman, Batman, rixa, beleza, eles vão ter, sempre tem que ter. E Liga da Justiça se baseia na rixa, né, dos dois. A rixa é uma coisa, é quem chega primeiro, é quem é mais rápido, é quem é mais forte, tudo mais. Não chega às vias de fato. Pra eles estarem chegando a possíveis vias de fato, segundo o que o trailer está mostrando, é provável que o Superman esteja sendo controlado. Quando eu digo controlado, não é... como
feiticeiro
é que
posso... escarlate.
Não é.
Não é hipnose, não é controle mental. Não é
agente do governo. O Super-Homem se tornou um agente do governo americano.
Sim.
Também não.
Ideologicamente
falando. Não,
podem estar tratando com algo que toca muito o Superman e que ele não está conseguindo vencer e que ele está tendo que se colocar na opinião pública de uma forma que nem ele concorda. Entendeu? O controle que tanto fala é nesse sentido. E que quando eu digo que essa cena que parece ser cena final pode ser uma cena de meio, Do You Bleed, pode ser a cena do Batman fechando com o Superman. Bicho, eles disputam, diálogo e tudo mais, o Superman pode revelar o porquê que ele tá sendo controlado, e daí os dois vão pro pau. Ele não tá sendo conivente com os soldados ajoelhando, ele tá com a cara de, meu Deus.
Exatamente, o que é que tá acontecendo, né?
Mas ao mesmo tempo ele também não
demonstra a reação, né, assim, de, oh, gente. Entendeu?
Ele tá muito apático diante da situação. Pode ter acontecido algo que tenha deixado ele apático, estando sendo controlado e deixando ele apático diante de tudo.
É, porque o que deixa a entender é que o fato do Super-Homem ter vindo para Metrópolis e ter aparecido e tudo mais, também trouxe com ele uma leva de vilões, de problemas para a cidade, né? Porque eles podem dizer, antes do Super-Homem não tinha isso, agora com o Super-Homem tem. Então ele também é culpado pela destruição, né?
Do mesmo jeito a gente pode dizer que antes do Batman não tinha Coringa, agora tem. Então ele é culpado que o Coringa faz.
Super-Homem é um evento novo que tá acontecendo nesse universo. É diferente quando nós tínhamos no Cavaleiro das Trevas, que os dois eram veteranos, os dois eram amigos, os dois viveram, o Batman se aposentou e voltou. Então o que acontece? Você tem um veterano já estabelecido, talvez até aposentado, talvez a morte de um ente querido ou um parceiro, você tá me entendendo, Thiago? Que possa até ter se levado essa aposentadoria, você me deu um spoiler na minha cara, entendeu? Super-Homem está numa situação tão fora de controle que ele não tenha experiência suficiente para controlar aquilo, entendeu? Ele tá lá, porra, botaram uma estátua, agora estão as suas gelando, tem um exército a meu serviço. Quer dizer, de repente o ser humano fugiu do controle, e quem vai botar esse controle de volta à realidade não vai ser nada menos, vai ser um mestre ensinando para aprendiz. Eu acho que o Batman vai entrar nessa posição. Ele vai dar uma surra na criança para baixar a bola. É isso que eu tô achando. O Super-Homem não foi induzido, não. Ele se deixou levar, faltou o controle dele e ficou
nessa situação. Não pode. Mas, gente, não pode
se
ser
isso acontecer, eu me levanto e vou embora no meio do filme.
Se isso acontecer, eu tô. Não, eu tô falando sério. Se isso acontecer.
Se eu tiver certo, eu tô ferrado.
Eu levanto, eu vou embora e eu faço a crítica até a metade. Cara, o Superman no filme anterior, ele pode ter vários defeitos naquele filme. Ele pode ter o lance de matar e tudo mais. Mas ele mostra a honra do Superman. Ele tem a honra do Superman. Quando ele conquista o coronel, né?
É o coronel. General Lennox. O general Lennox.
O general, quando ele conquista o general, aquilo é o Superman.
Que ele diz assim, ele não é o nosso inimigo, né?
Então, aquele rapaz sóbrio e educado, não vai ser esse cara que o Giovanni tá falando. Não pode. Você não precisa nem ler muito Superman pra entender que não pode isso. E que se fizer isso, vai ser o maior tiro no pé de uma empresa que não pode dar tiro no pé, pelo amor de Deus.
Eu acredito, PH, que não é o Super-Homem que muda, mas a sociedade perante a ele, né? Assim, é tanto que...
Eu acho que ele que não consegue controlar.
Aquela estátua, por exemplo, que aparece lá escrito falso God, falso God, né? Falso Deus, é a estátua do Super-Homem, né? Não é uma estátua qualquer, né? É uma estátua do Super-Homem.
Vocês estão eliminando, coloquem Lex Luthor manipulador na equação.
Isso, ele aparecendo em programa de TV dizendo
não
assim...
Não vai ser Batman X Superman de fato. Coloquem Lex Luthor na equação, é só
vai
isso.
Vai ter um motivo pra ter um embate entre o Batman...
Lógico. E o motivo é o Lex Luthor. Ou ele tá mexendo de um lado, ou ele tá mexendo do outro, gente. Ou dos dois. Ou dos dois. Ou no terceiro, que é o background. Me dê um plano pequeno de Lex Luthor. Me dê um plano pequeno. Cara, Lex Luthor quer separar a terra pra vender mais caro, mano. Não tem plano pequeno de Lex Luthor, velho.
Olha, e eu vou dizer aqui uma coisa. Pelo que a gente viu da voz do Jesse Eisenberg, o jeito, a retórica que ele... Eu acho que a gente vai ver o melhor Lex Luthor no cinema até agora.
Cuidado.
E eu digo isso de maneira séria. Até porque as versões do Lex Luthor que a gente teve aqui foram versões do Lex Luthor da Era de Prata, aquele com planos megalomaníacos. Até o Kevin Spacey, que, pelo amor de Deus, assiste House of Cards e puta que pariu, porque não fizeram isso com o Lex Luthor?
Aquilo ali é o Lex Luthor, cara.
Aquilo ali é o Lex Luthor, inclusive chega na presidência. Aquilo é o Lex Luthor. Aquele jeito manipulador, aquele jeito de saber chegar no poder pelo jeito certo, pelas entrelinhas, com a frase certa ganhar o cara. Aquilo é o Lex Luthor, certo? Não o cara... I'm Lex Luthor, I'm the greatest criminal mind of all time. Não, gente. Aquilo foi o Lex Luthor dos anos 70. Aquilo foi o Lex Luthor dos anos 60. Aquilo não foi o Lex Luthor que realmente veio a se tornar o ser mais perigoso que o Superman vai enfrentar.
A gente vê nesse trailer que foi liberado o Batmóvel e a Batwing, né? Mas é muito rápido e não dá pra ver...
Um dos Batmóveis.
É, a gente não dá pra ver muito o que acontece ali mais.
Giovanni já tá coçando a carteira, né?
Inspirado no Nolan, né?
Já tô tirando dinheiro.
É, tá bem no meio do caminho, assim, mas eu vou dizer uma coisa. E esse frame aí do Batman? Tá forte o homem?
Tá, é isso que você tá falando, ele tá mais Batman, mais próximo.
Visualmente falando, o melhor Batman que eu já vi até agora.
Animal, né?
Caraca, olha o tamanho. Não, vou nem...
Ele tem mais
braço. É. Não, mas cara, eu vou te falar, eu adorei a trilogia do Nolan. Inclusive, muita gente, vocês inclusive criticaram o terceiro filme. Eu gostei do terceiro filme. Eu adoro a trilogia do Nolan.
Mas só é o Batman.
Batman é esse aí, é, cara. É Batman é esse mesmo. Cara grandão aí.
Aí já é um Batman experiente, né? Já é um Batman que já passou por muita coisa. Não é qualquer Zé Ruelinha, né?
Esse Batman, diferente do Batman do Nolan, ele não pode mostrar um dente sequer. Ele não pode sorrir.
Não pode sorrir,
Ele não pode carregar o mínimo de alegria. Ele não pode carregar nele fé.
E mais pegar. E a voz desse Batman, como tá animal mesmo?
Pareceu voz meio da armadura, não? Uma meu parada irmão. Meio da armadura.
Meu assim, irmão, sabe? Voz de tremer as cuecas.
Agora eu acho que exageraram, foi na peça da virilha do Batman, sabe? Apareceu uma foto da armadura.
Nunca se sabe o que pode ter lá.
Assim. Meu irmão, parece que colocaram uma meia lá dentro. Tá exagerado demais.
Que ele é uma granada escondida.
Seguinte. Se eu fizesse uma armadura...
Vai, continua, pega. Vai, continua, pega. Pera aí, continua.
Eu faria coisas.
Pega, essa piadinha que tu fez, cara, pra mim foi o que faltou, cara, no trailer. É o que tem faltado no filme da DC, cara. É esse alívio cômico, cara. É você ir pro cinema pra se divertir.
Não, mas o Arinaldo.
Nesse
caso, não precisa.
A pegada.
É outra coisa. É outra
eu não
coisa.
Digo nem precisa, não pode. Vamos deixar isso pro Liga da Justiça.
Isso, Liga da Justiça que vem...
Vamos deixar isso pro Flash.
Tem várias personalidades e tudo mais. Esse especificamente não tem. E é realmente a diferença... Da DC pra Marvel.
Se o Batman fizer piada, eu me levanto e saio.
Porque não é a gente
Batman
viu.
Fazer piada. É o trailer, é o contexto do filme. Você...
Ah, mas o Lex Luthor tá aí pra isso, hein?
Marvel é uma outra pegada. A DC ela vai pra uma linha diferente. O CEO da Warner, ele deu uma entrevista dizendo assim, não, existe diferença sim. É filme de herói? É. Mas o nosso vai pra linha um pouco mais séria e a da Marvel vai pro lado mais de diversão. E é isso, tá bem definido.
Eu espero. No fundo do meu coração que esse filme respeite uma certa guia que o Marco Eide colocou. Herói não é aquele que bate no vilão. Herói é aquele que salva as pessoas. Eu espero que a gente veja o Batman e o Superman indo pra essa linha e que a diferença entre os dois seja levada mais por motivos ideológicos que por... Nós precisamos botar esses caras pra brigar.
Tiago, o Coringa já vai aparecer nesse filme ou só no da Liga da Justiça?
Não, ele vai aparecer no filme do Esquadrão Suicida.
Ele vai pro Esquadrão Suicida junto com a Arlequina.
Mas nesse filme não vai aparecer, certeza.
Não vai aparecer. Vai ser mencionado, mas não vai aparecer.
Exatamente.
Eu acho que só vai aparecer o Aquaman, a Mulher Maravilha e mais alguém, Thiago? O Arqueiro não vai aparecer não, Arqueiro Verde?
Vai aparecer o Ciborgue. É um rumo
Ciborgue vai aí. Aparecer aparentemente antes de sofrer o acidente que...
Não vai ter o Arqueiro, então?
Não vai ter o Arqueiro.
O carteiro é importante, pelo menos, para o Cavaleiro das Trevas. Era, né? Agora esse é um contexto diferente.
Não, e ainda tem outra coisa. E isso aqui a gente tá falando não do trailer, mas de uma foto que saiu... da produção. Aparentemente, a gente vai ter o Dick Grayson no filme e ele vai aparecer morto.
Mas talvez o Dick Grayson ele pode estar morto, mas o alter ego dele pode estar vivo, talvez? Ele pode assim, coisa. Olha, eu morri, mas não morri não, gente, eu sou outra pessoa.
Não, nos quadrinhos mataram, entre aspas, Grayson e ele tá atuando agora como um agente secreto.
Esse lance de matar Dick Grayson é uma confusão muito grande.
Isso. Cara, olha, pegando o público mais novo, certo? Os meus filhos de 10 e 11 anos, eles adoram, porque tem um desenho animado que eu pessoalmente não gosto, que é esse Teen Titans, né? Teen Titans Go. E eles viram também Young Justice. Eles adoram Dick Grayson.
Young Justice
você
é
mata
do caralho.
Dick Grayson, você cria uma antipatia pra um público mais jovem, que é louco pelo personagem.
Gente, é isso. Esses foram os nossos comentários sobre Star Wars e Batman vs Superman. Especulações, né? Especule aqui nesta edição. Deixa sua opinião aqui nos comentários. O que é que você acha que vai acontecer dos rumos dessa franquia? Star Wars chega no fim do ano. Melhor presente de Natal dos últimos anos. Você vai receber. É um novo Star Wars. E Batman vs Superman daqui a um ano.
E eu não duvido nada que junto ao Star Wars venha um novo trailer do Batman vs Superman.
Pode ser. Aí com um trailer oficial mesmo, né? Com todo mundo junto. Mostrando flashes de todo mundo. Vamos esperar É isso. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Tem todas as nossas redes sociais aqui na postagem também. Deixe seu comentário. Vai ser bacana a gente discutir aqui nos comentários. Se passou alguma coisa batida, usa o sistema de comentários para colocar fotos também, porque dá pra gente ver direitinho e você pode postar fotos nos comentários do Rapadura Cash. É isso e até Vingadores. Tchau.
Sim, continue
minuto,
dessa
minuto, vez. Minuto, ah, minuto, vai, minuto, vai, minuto. Vai. Tá gravando, né, Jura?
Tá gravando.
Boa, bem lembrado, muito bom. Bem lembrado. Não pode apagar, não pode editar, bem lembrado.
Macho, o PH falando tá gravando, eu olhei com um desespero tão grande.
Piadinha extremamente interna, mas essa tá valendo. Uf.
Não foi piada, foi valendo mesmo.
Muito obrigado.
Foi
valendo mesmo. Foi trauma. Muito obrigado, sargento. Vai lá, Siqueira.